Vamos lá?
Peraí, tá? Aí. Peraí. Deixa eu abrir o roteiro. Calma, respira. Vai.
Um, dois, três e... Oi, eu sou a Esther Danilato.
E eu sou o Vini Lima. E tá começando mais um podcast. E o episódio de hoje eu já vou avisando. Ele tá bem filosófico. Você leu o título do podcast e achou que a gente ia ensinar como conquistar o gato ou a gata? Pois achou errado. O episódio de hoje a gente vai discutir sobre o conceito de conquista.
E tá filosófico mesmo, principalmente porque eu acredito que não existe uma resposta correta para nossa dúvida. O que é conquistar?
Mas e aí? Será que nós estamos satisfeitos com as nossas conquistas? Ou será que nunca conquistamos de fato alguma coisa? O tema de hoje é a arte da conquista.
Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a arte da conquista. Por que a gente escolheu esse tema? Esse tema ele vem de uma reflexão mesmo que a gente vem fazendo nas últimas semanas aí. Eu, né? O que eu venho fazendo? É que eu tô pondo o Vini aqui comigo,
De tabela.
de tabela, né? Pra não deixar ele não excluir. Mas não, é uma reflexão que eu venho fazendo ultimamente, que é sobre o que é conquistar, o que é essa ideia que a gente tem de sempre ter que correr atrás de alguma coisa, de sempre ter que buscar alguma coisa, de sempre ter que melhorar de vida, e sempre tem que ter mais coisa, ou até, e aí a gente pode também puxar para relacionamento, né? Essa coisa também de conquistar alguém, de ter alguém gostando da gente. E todo esse jogo parece que é a vida, né?
Então, e a gente tem essa coisa, né, de sempre ter alguma meta no horizonte, ter algo, e sempre algo muito tangível, né? É sempre aquele emprego, ou é sempre aquela pessoa, ou aquela casa, ou aquele celular, e a gente tem sempre isso como uma meta, e muitas vezes essas conquistas que a gente almeja e que a gente é sempre condicionado a estar buscando a próxima. A gente às vezes abre mão de outras coisas em função dessas conquistas. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar, né? E aí, até quando a Esther trouxe esse tema, acabou coincidindo com uma coisa também de um livro que eu li há algumas semanas. Eu acho que eu já até citei em algum outro programa, que chama A Sociedade do Cansaço, que é justamente, além, né, várias coisas que o livro aborda. Ele fala muito dessa coisa da gente estar tá sempre performando, né? Então, ele se chama Sociedade do Cansaço, spoiler, porque a gente se transformando na sociedade da performance. Então, você vai fazer um hobby, você meio que sempre tem que fazer o hobby melhor. Sei lá, você gosta de assistir filme. Ai, minha lista do Netflix tá lá gigante e eu não tô assistindo. Então, essa coisa da gente estar tá sempre performando, né? E acho que aí casa muito com essa questão da conquista, porque é isso. Ah, é zerar a sua lista do Netflix. Não é o prazer de você assistir, né, as coisas que você quer, ou a série que você gosta. É o prazer de você ter zerado, de ter conquistado essa meta.
E meio dentro disso que você fala, e até com um pouquinho do que eu já tinha até trazido antes, essa coisa de parece que a vida é um grande jogo, né? E a gente fica nessa corrida muito louca pra ficar batendo as metas, pra ficar. E a gente nunca tá satisfeito, e a gente sempre tá desejando alguma coisa, querendo alguma coisa a mais. E aí, até nas minhas pesquisas pra fazer o roteiro, eu trouxe algumas ideias de desejo, né? Muitos conceitos filosóficos, eles falam, e até religiosos, a gente pode dizer assim, no caso do budismo, eles falam muito sobre essa questão do desejo e a felicidade não poderem caminhar juntos. Então, o budismo, ele tem essa coisa que a causa do sofrimento humano está no desejo, né? E aí tem a ideia do estoicismo, que é uma filosofia mais prática, assim, que fala que o desejo, na verdade, a ideia mais ou menos ali é de você desejar sempre aquilo que você já tem, você desejar o que você já tem, você desejar o que está no seu controle. e não desejar algo que você não pode controlar, o que você ainda não tem. E parece que todo sofrimento humano, ele tá justamente nessa coisa do desejar, do querer conquistar mais, do querer mudar de onde você tá para um outro lugar. Então, até isso tudo que você falou dessa sociedade do cansaço, por exemplo, você vê como todas essas coisas criadas para que a gente se sentisse melhor, na verdade, elas parece que vão deixando a gente mais maluco ainda e, como posso falar, como se servisse de gatilho para nossa grande questão psicológica.
Uma outra coisa que ele fala que acho que aí também casa com isso, talvez não seja uma questão natural do ser humano, mas que foi sendo construída. Isso também não tem a resposta, é uma reflexão. Mas ele fala, né, o quanto a gente internalizou um carrasco, né, internalizou um patrão, internalizou, enfim, alguém que nos controle. E isso para a sociedade, né, da performance, para as pessoas, né, que exploram as outras pessoas, isso é muito bom, porque você não precisa mais ter um patrão ou alguém te falando ali, não, estuda, não, seja melhor, não, aproveita esse tempo livre, não, faz tal coisa. Isso já está internalizado na gente, não precisa alguém ficar falando isso. É meio que foi sendo, né, construído isso de várias formas, e a gente hoje em dia já internalizou isso, né? Então você não consegue ficar num osso. Se você não está fazendo nada, você está perdendo tempo. E assim, a gente normalmente nem consegue ficar sem fazer nada, porque sempre a gente está no celular ou está no computador, sempre tem, né, uma timeline ali para você ficar com o dedinho, mesmo que você não esteja vendo, prestando atenção naquilo. Mas aí você não está prestando atenção em você mesmo. Então ele fala muito dessa construção. E aí acho que é a grande questão, né? Até que ponto isso é natural do ser humano? Até que ponto isso foi, né, foi fomentado por outras coisas? Acho que aí também é uma outra conversa. Mas que também a gente não vai chegar a uma resposta concreta, né?
E aí eu vou começar aqui já com uma pergunta para você. Você acha que o objeto a ser conquistado, aquele nosso sonho, ele é uma escolha nossa? A gente escolheu sozinho? Ou a gente foi condicionado a escolher?
Aí é uma
como
boa pergunta.
Como publicitário. Como publicitário. Dê aí a sua opinião pra mim.
Eu acho que há casos e casos. Mas no sentido prático, eu acho que existem coisas que a gente deseja pela nossa visão de mundo. Que sim, ela tá atrelada, então ela não tá ligada só a gente, mas é da nossa relação com o mundo. Então, tem uma certa ligação com o mundo, né? Então, não é uma coisa que é 100% interna. Mas eu acho que existe desejos que surgem dessa nossa construção de visão de mundo. Mas acho também que tem coisas que partem exclusivamente da sociedade e são empurradas para a pessoa.
Eu acho que... Lógico, eu acho que, de novo, é uma coisa que não tem muito uma resposta certa, né? Mas eu acho que muita coisa a gente é condicionado. Não, e não tô falando só pela publicidade, pela mídia e tal. Também, lógico. Mas não só por isso. Eu acho que muitas coisas que a gente faz na nossa vida, a gente não tá fazendo pela gente, né? Então, muita coisa que eu tô indo atrás, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter tal trabalho, eu preciso ter tal coisa, mas não é pra mim. Não é por mim. É porque eu sou tal pessoa dentro dessa tribo e pessoas dentro desse lugar em que eu convivo conquistam tal coisa e fazem tal coisa. Ou eu não quero mais fazer parte desse grupo, então agora eu preciso ir para tal caminho, conseguir tal coisa. E aí a gente vai sempre nessa coisa muito louca de eu tenho que conquistar, eu tenho que conseguir outra coisa, e aí meus desejos mudam. E às vezes eu já tenho o que eu quero, o que eu realmente quero eu já tenho, mas eu fico o tempo inteiro achando que não, mas não é isso, não deveria ser isso. Como que eu tô feliz? Não posso estar feliz, né? Não, já? Tô feliz já? Já conquistei tudo, sabe?
Quando a gente fala, né, da questão da conquista e do desejo, a gente não pode ignorar que 90% dessa questão que a gente tá falando, né, do quanto é empurrado pra gente, 90% não, acho que 100% eu colocaria até, é a questão do capitalismo, né, porque você precisa, pra roda continuar girando, pras pessoas continuarem consumindo e outras acumulando, quem tá lá em cima acumulando, precisa que as pessoas desejem as coisas, né, precisa que elas não se sintam satisfeitas com o que elas têm. Então, ela sempre tem que buscar outra. Então, acho que meio que é uma coisa intrínseca, que acho que a gente nem vai ficar falando muito sobre isso, porque, assim, ele é o cerne, né, dessa questão. E acho que, assim, dentro desse sistema, não funcionaria se não fosse dessa forma, né? Das pessoas terem essa eterna insatisfação e justamente o que você falou, não enxergarem que, às vezes, ela já tem tudo o que ela precisa. Porque uma pessoa que já tem tudo o que ela precisa, ela não vai desejar outras coisas, ela não vai consumir, ela não vai comprar outras coisas, porque justamente ela já se sente plena dentro daquele momento.
Não, com certeza essa questão do capitalismo, que é isso que eu falei, da publicidade, da ideia de ainda não é o suficiente, ou ainda não é muito bom, eu acho que isso com certeza faz parte da nossa loucura, sabe? Porque eu acho que, cara, eu acho de verdade, eu venho pensando muito sobre isso, e eu acho que essa coisa de, sabe, de estar sempre correndo atrás de alguma coisa, ou com esse foco sempre no futuro, sabe, eu nunca tô aproveitando o presente, eu tô sempre lá na frente, então eu tô fazendo agora, tudo que eu tô fazendo agora é focado lá na frente, e eu acho que isso faz parte da nossa loucura, sabe, assim, de uma maluquice, assim, social, que claramente tem um pé no capitalismo, e eu acho que também tem um pé em questões psicológicas mesmo, assim, de convívio social, de comparação, sabe? Então eu me comparo o tempo inteiro com as outras pessoas. Só que aí, olhando por esse lado também, essa comparação, ela pode ser estimulada pelo capitalismo, né?
Uhum.
É interessante pro sistema que a gente se compare, é interessante que a gente queira sempre ficar produzindo, 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 né?
É, porque a comparação é sempre é o lance da grama do vizinho mais verde, né? Se você se compara, você vai enxergar que falta algo em você que o outro tem. Então, se falta algo, você não tá completo. Então, se você não tá completo, você precisa conquistar alguma coisa, né, em busca de estar completo. E aí a roda continua girando, né?
E aí, puxando um gancho também de uma coisa que eu falei, que é essa coisa da gente estar sempre com foco no futuro, né? E a gente percebe muito essa coisa, assim, de uma ideia que a gente tem hoje, é que a gente não tá fazendo as coisas pra viver aqui e agora, eu tô fazendo as coisas pensando lá na frente. Então, eu vou vivendo a minha vida porque eu preciso juntar um dinheiro, porque eu não vou conseguir me aposentar, e aí quando eu for velho eu tenho que fazer isso, isso, isso. Ou então, que é um conceito que eu particularmente tenho algumas críticas, que é o do, eu preciso casar e ter filhos, porque senão eu vou, quando eu ficar velha, eu vou ficar sozinha.
Quem vai, sabe, cuidar de mim?
Quem vai cuidar de mim e tal. E aí, essa ideia de você também viver a vida pra conquistar uma coisa lá na frente, pra conquistar a sua velhice. E aí você nem viveu a vida, porque você tava tão focado que você tinha que estar bem lá na frente, que você nem aproveitou o que você tava conquistando agora, o que você tinha conseguido agora, sabe?
É, então, e essa coisa da gente olhar pro futuro é uma coisa também que há alguns anos eu penso que, assim, isso é uma visão particular. Que eu acho que a gente tem, e acho que até as pessoas, né, que estão ouvindo até essa parte, talvez tenham um ponto de vista de estar olhando assim, mas a gente tem que ter um norte na vida, a gente tem que, né, almejar alguma coisa, etc. E eu acho que o ponto pra mim é que, assim, a gente tem que ter um norte, mas eu acho que esse norte não tem que ser baseado em conquistas, só conquistas tangíveis, sabe? Não, é a casa, não, é a aposentadoria, não, é a pessoa, né, amada, o que você ainda nem conhece, mas o seu objetivo, sei lá, é ter um relacionamento. Eu acho que as metas, as nossas metas, o nosso norte tem que ser algo que é abstrato, porque os nossos sentimentos são abstratos, não é racional, sabe? Não é, não é algo que a gente vai racionalizar. Eu acho que essas metas, esse norte, ele tem que ser algo mais abstrato, assim. O que é o que você quer pensar para sua vida? E aí eu acho que a questão dos planos, uma coisa que eu venho pensando há alguns anos, é que beleza, você ter um plano, algo que você quer conquistar lá na frente. Só que eu acho que você tem que ter isso como uma consequência de uma vida. Não você, justamente como você falou, abrir mão de várias coisas ao longo, né, dessa vida em função de um plano que eventualmente você pode nem conquistar. Porque, assim, geralmente o que a gente tem como conquista muito a longo prazo, ele eventualmente depende de questões que são alheias a gente. Então pode acontecer muito, né? Por exemplo, esse podcast pode ser ouvido daqui 10, 15, 30 anos, não sei. Mas nesse exato momento a gente está no meio de uma pandemia global, que ninguém previa, ninguém pensava que isso ia acontecer. Então, como que isso impacta, né, nos planos das pessoas? Então, assim, na maioria desses planos que a gente tem a longuíssimo prazo, ele não depende só da gente. Tem muita coisa, muitas variáveis que a gente não controla. Então, eventualmente, né, esse plano você não vai alcançar, e o quanto você abriu mão desses planos de coisas no presente, e esse plano eventualmente não vai acontecer não por questão sua, mas por questões alheias a você. E dessas coisas que você abriu mão, elas já foram, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter essas conquistas a um curto, médio prazo, né? Você pensar no que você quer, para onde que você está caminhando. Mas eu acho que a gente não tem que viver em função de planos a longo prazo, porque a gente, de fato, a gente não sabe se a gente vai conseguir alcançá-los ou não, porque dependem também de variáveis que a gente não controla.
Sim, e isso tem muito a ver com um texto que eu até trouxe para ler. Ele é um pedacinho aqui de um trecho, né, do livro Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca, que é: "Ouvirás a maioria dizendo: aos 50 anos me dedicarei ao ócio. Aos 60, ficarei livre de todos os meus encargos. Que certeza tens de que há uma vida tão longa? O que garante que as coisas se darão como dispões? Não te envergonhas de destinar para ti somente resquícios da vida e reservar para a meditação apenas a idade que já não é produtiva? Não é tarde demais para começar a viver quando já é tempo de desistir de fazê-lo? Que tolice dos mortais há de adiar para o 50º e 60º anos as sábias decisões e a partir daí, onde poucos chegaram, mostrar desejo de começar a viver." E eu acho que tem muito isso a ver com o que você falou, que é essa coisa da gente ficar planejando para um futuro que a gente nem sabe se vai existir, como vai existir. Lógico que a gente precisa ter um plano de vida, né? A gente precisa ter uma reserva financeira, né? A gente tem que meio saber onde a gente está pisando. Mas não nessa paranoia que muitas vezes a gente fica, porque a gente esquece de viver aqui agora, no momento em que a gente está bem, no momento que a gente tem saúde, no momento em que são os anos em que a gente de fato é produtivo, que a gente vai poder aproveitar as coisas, a gente não aproveita pensando no que vai acontecer. E eu acho muito legal desse texto. O mais legal é que eu acho que ele foi escrito há 2.000 anos atrás, sabe?
Sim, ele é de 49 depois de Cristo.
Exatamente. E ter se escrito há 2.000 anos atrás, que ele é tão atual, sabe? Que a gente tá nessa loucura. E aí a gente fala, mas a gente já evoluiu muito, a gente já melhorou muito, mas as questões mais básicas da sociedade, do ser humano, ainda são as mesmas. E tudo bem que se você pegar 2.000 anos dentro do nosso planeta, não é nada, sabe? Mas, cara, a gente, tipo, tá refletindo sobre isso, e a gente não consegue sair. E eu acho que pior do que a gente não consegue sair, a gente começa a criar coisas que faz com que a gente fique ainda mais preso nessa maluquice.
É, porque acho que aí entra a questão que a gente estava falando do capitalismo, né? O capitalismo na época que ele escreveu isso não existia, mas eu acho que é essa questão, assim, do quanto ele exacerba esse sentimento e reforça isso na gente enquanto sociedade. Então, se a gente já tem isso um pouquinho dentro da gente, enquanto ser humano, enquanto, né, enquanto sociedade, ele potencializa isso ao máximo até a gente chegar nesse ponto que o livro lá chama, né, da sociedade do cansaço.
Mas aí uma coisa que você falou que eu achei legal, nunca pensei sobre isso, pensei agora. Que você falou assim: ah, se o ser humano já tinha um pouquinho disso, o capitalismo vem e potencializa, né? Só que, na verdade, o ser humano criou o capitalismo. Então foi um pouquinho disso que criou o capitalismo. Então não é que o ser humano tem um pouquinho e o capitalismo potencializa. Não, o ser humano tem muito e aí ele fica criando coisas que meio que chancelem, assim, toda a ideia que a gente tem de vida.
É, uma coisa se retroalimenta, né?
É, exatamente.
É verdade, isso, eu não tinha pensado nisso. Tava falando do capitalismo como uma coisa alheia ao ser humano, mas é isso. A gente mesmo criou o sistema que retroalimenta aquilo que a gente já tem ali dentro, né?
Que é esse apego à vida também, né? A gente tem um certo apego à vida. É, Sêneca, ele é um filósofo estoico, é que eu gosto muito de estoicismo. Eu acho que é uma das filosofias que mais tem a ver com a minha forma de pensar na vida, né? Mas o estoicismo, ele fala dessa coisa de você aprender a lidar com a morte, né? E que aí quando você aprende a lidar com a morte, você tem uma vida, você consegue viver uma vida melhor, porque a morte não tá sob seu controle. Cara, e pra mim, muitas das coisas que a gente cria e dessa ideia de que, sabe, essa coisa do eu tenho que conquistar mais, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, pra mim é muito uma ideia de não pensar na morte, de não lidar com a morte, sabe? De não olhar e perceber que em algum momento a gente vai morrer. E eu fico negando. Eu, né? Todo mundo, não sou só eu. Ah, não, essa culpa eu não carrego sozinha. E o ser humano tem essa coisa, parece que. E aí já é uma teoria minha, né? Não peguei em lugar nenhum. Mas essa coisa que parece assim, tô tentando fugir da morte, tô tentando não pensar na morte, sabe? Eu fico criando toda uma coisa na minha cabeça de que eu vou viver, de que vai ter isso, de que vai ter aquilo, e que eu tenho que viver agora pensando lá na frente, né? No que eu vou conquistar e no que eu vou conseguir. Porque se eu for viver só o agora, sabendo que amanhã possa nem existir, eu consigo lidar com a dor que isso me causa, né?
Não, acho que não, né? Acho que é isso também. É o quanto você tá projetando essa velhice tranquila, essa velhice saudável, porque você não quer aceitar que ela pode não acontecer, né? E de fato ela pode não acontecer. Então a gente fica sempre fazendo talvez esses planos e almejando essas conquistas lá no futuro para ser um lugar que a gente possa se agarrar e falar, não, mas vai acontecer esse futuro, né, ele vai, eu tô planejando já ele aqui, como que ele não vai acontecer? Sendo que de fato ele pode não acontecer. E aí acho que até quando a gente fala da questão da velhice, de ter essa velhice saudável, velhice tranquila, É muito um contrassenso, né? Muitas pessoas perdem a saúde agora para querer conquistar uma velhice saudável, né? Você se mata hoje em dia para quando você for mais velho você ter uma velhice saudável. Só que o quanto, né, você já não tá se desgastando, você, sua cabeça, seu corpo, pra, né, tentar ter essa velhice tranquila. Então, às vezes é um contrassenso. É um jovem doente pra tentar ser um velho saudável. E aí, acho que quando a gente fala também dessa satisfação das conquistas, e, né, e quando a gente atinge, meio que seja a curto ou a longo prazo, você acha que em algum momento a gente fica satisfeito em algum momento, né? Você fala, não, agora essa conquista aqui, cheguei onde eu queria chegar. Até eu já estendo uma outra pergunta. Você acha que as conquistas em si, elas trazem felicidade? Elas constroem essa felicidade na vida das pessoas?
Então, eu vou ser muito sincera e até um pouco pessimista aqui, um pouco niilista, mas eu acho que não. Né? Eu acho que a gente nunca fica satisfeito. Mas Schopenhauer, ele fala sobre o pêndulo de Schopenhauer, né? Que ele fala que a vida pendula entre a dor e o tédio. A dor por não ter o que deseja e o tédio por não se desejar o que tem. Então a gente fica sempre correndo naquela rodinha do rato, sabe? Quando eu conquisto o que eu quero, aí é bom pra mim durante um tempo e de repente já não é mais aquilo. Então eu tenho o carro que eu queria e de repente já não é mais aquilo, já aquele carro já não tem mais graça, aí eu quero uma casa, eu tenho a casa, aí já quero uma casa maior porque agora já não é mais legal. E a gente fica sempre nisso, né? Eu de verdade acho que isso, que conquistar, que ter coisas não vai fazer você feliz. Eu acho que, lógico, a felicidade ela tem a ver com um certo conforto, você ter uma certa comodidade na vida, né? Não tem como a pessoa ser feliz passando fome ou dormindo no chão, sabe? Então tem a ver, mas eu acho que até um certo ponto, sabe? Depois de um certo limite, você já não tá mais... As coisas já não estão mais te fazendo feliz. E eu acho que isso deveria ser, talvez, uma coisa em que a gente pudesse colocar o nosso foco, sabe? Tirar um pouco o foco de conquistar tantas coisas e colocar o foco em ficar satisfeito com o que a gente já tem, sabe? Em olhar para o que a gente já tem, em valorizar o que a gente já tem e não... ficar sempre olhando pro que a gente não tem, valorizando o que eu ainda não tenho. Mas tentar quebrar um pouco essa dinâmica. Eu acho que aí sim você começa a ser um pouco mais feliz. E principalmente essa coisa do eu ter as coisas para me fazer feliz. Eu cada vez mais eu acredito que a felicidade ela é muito mais interna do que externa. Então você. A sua felicidade ela vem muito de como você lida com o externo, do que o que de fato você tem.
Ou o que de fato acontece, né, no externo. É como você lida com essas coisas, né? Talvez, tipo, a felicidade é meio que um filtro, né? De como você enxerga o mundo, não um lugar que você vai chegar, né?
Exatamente.
Oh, é bonito isso, hein? Pensei agora.
Mas esse daí é estoicismo, também não tô falando. Exatamente sobre
toda
isso.
Toda ideia que eu tenho, alguém já teve, que droga.
Você nasceu em 1988, você tá tipo nasceu quem? Jesus Cristo.
Eu tenho 33 anos agora.
Eu Bom. Tenho 32, a idade de Cristo também, quando ele tinha 32.
Bom, mas aí pra gente ir pra reta final, é só pra deixar, também não deixar os ouvintes nessa pegadinha, né? Que muita gente viu o título e achou que a gente ia falar de sedução, de como conquistar as pessoas. Então só pra gente também não deixar eles tão órfãos desse assunto. Você acha que é possível conquistar uma pessoa... E até pode ser um objeto, mas pensando aqui em pessoas, né, em relacionamento. Você acha que é possível conquistar de fato alguém ou isso é uma ilusão?
Então, eu pensando tanto em pessoa quanto em qualquer coisa, né? Eu acho, se você for pensar em como pessoa só assim conquistar alguém, eu acho que é uma ilusão por diversos motivos. Mas principalmente porque eu não tenho nenhum controle sobre a outra pessoa. E eu não tenho como conquistar nada que eu não tenho controle. Então conquistar, na verdade, na minha visão, conquistar é uma grande ilusão. Seja o que for. Eu posso super achar que eu conquistei uma pessoa e até perder a graça de ficar com a pessoa quando eu acho que já conquistei. Só que a pessoa pode ir embora a hora que ela quiser. A pessoa pode ter 5 minutos e não querer ficar mais ali. Então eu conquistei de verdade alguma coisa? Tem como eu impedir que a pessoa vai embora, né? Eu tenho controle sobre o outro? E eu acho que essa é a pergunta. Eu posso conquistar algo sobre o qual eu não tenho controle? E eu tenho controle sobre alguma coisa? E principalmente, por que é uma ilusão? Porque justamente a questão da morte, né? Quando eu venho e percebo que eu vou morrer, eu percebo que eu nunca conquistei nada de fato.
Porque a maior questão, né, quando a gente fala de controle, é justamente um controle sobre a vida, e a gente não tem controle sobre a vida. Então, partindo desse pressuposto, não existe conquista, porque, né, tudo que está inserido dentro dessa vida pode se perder a qualquer momento.
Exatamente. Eu sempre tive uma coisa que era assim, eu pensava, nada é meu, de fato, né, porque tudo é mutável, a vida é mutável, então... Hoje eu posso ter esse sofá, esse notebook e tudo mais, e amanhã posso não ter mais nada disso, amanhã eu posso nem mais estar aqui. E aí eu pensava, não, mas eu tenho que estudar, eu tenho que ler, porque o conhecimento não tem como ninguém me tirar, o que eu sei, eu sei. Só que aí depois eu fui continuando pensando sobre isso, eu falei, gente, tem várias pessoas que têm Alzheimer ou outras doenças assim, e a pessoa não lembra nem quem ela é. Quanto mais lembrar o que ela leu, ou seja, nem o nome dela é dela, porque ela pode simplesmente esquecer, entende? E isso me faz pensar ainda mais sobre essa coisa do você só ter o momento presente como garantia de qualquer coisa. Porque é a única coisa que não pode ser tirada de mim. Aqui agora, o que eu tô vivendo aqui agora, o que eu tô experienciando aqui, isso não pode ser tirado de mim. Nunca. Porque eu vivi porque eu experienciei. E eu vivi, eu aproveitei isso daqui. E isso não pode ser tirado. Todo o resto pode. Minha profissão pode acabar, meu cargo na empresa é, não faz sentido nenhum, é só um nome. Né? O meu nome é só um nome.
Talvez a única conquista que de fato exista durante a vida seja você ter o agora.
Exatamente, seja o exato, esse exato minuto.
Então, esse foi mais um podcast bem filosófico, a gente avisou lá no começo, mas se você chegou até aqui, eu aposto que você gostou tanto quanto a gente, né? Porque teve muita coisa que a gente faz o roteiro, mas a gente vai refletindo e conversando, né, ao longo do programa, e vão surgindo essas reflexões, como acho que aí do lado de vocês também acontece. E espero que vocês tenham gostado. E aí também comentem com a gente, né? Se vocês gostaram desse tema, dessa pegada mais filosófica, que é algo que a gente gosta, né? De fazer, de conversar na vida. E que a gente traz aqui pro programa. E se vocês gostaram também, mandem e-mail pra gente, né? No podcast@gmail.com. Ou comentem com a gente, né, no, nos nossos apps, nas nossas redes sociais, quem é mais próximo. E acho que é isso. Semana que vem tem mais um podcast. Esther, alguma consideração final?
É isso aí, pessoal. Viva a gente!
É isso. É, faltou falar de assinar. Assina isso, o podcast, se você ainda não é assinante. Se você chegou agora e já chegou com essa... esse podcast cabeçudo, você ouça os outros também, tem bastante coisa, né, variado. No episódio anterior a gente falou sobre música, e nesse já foi um episódio mais filosófico. Então é isso, dá o seu tchau aí, Esther.
Tchau!
Falou!